das pessoas, né? Quando alguém canta, alguém toca, né? A gente faz um karaokê, você falou lá da experiência do bar, que vocês começaram a brincar e aí todo mundo começou a participar, abriu uma interação. A música instrumental, né, dessas que você citou aí, desses grandes autores, é uma música contemplativa, né? Você entra em estado de silêncio e vai contemplar aquela música ali. Então, assim.
Lembro que tem músicas instrumentais que são tranquilas,
Sim.
aquele do tipo assim, para dormir, né?
Sim.
E tem aquelas que são muito agitadas,
Sim.
que é do tipo assim, vambora, sai correndo, do tipo, se você pega, pega Marte de Holst, é uma música incrível, né? Aí você tá vendo Guerra nas Estrelas com aquela música, e de repente, tchau, 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 sacode, você pega um
Sim.
bolero de Ravel, que é famoso, né? Aquele.
Sim. É.
É linda a música, mas ela vai num crescente, vai no crescente, vai no crescente. E tem músicas que são extremamente rápidas, ágeis. Então a música erudita é uma literatura musical. A pessoa é como se fosse assim, agora você vai entrar numa literatura musical assim completamente variada, que você tem toda a história da música, desde períodos lá da Idade Média, Renascença, Barroco, né, clássico, romântico, depois o ultra-romântico, contemporâneo e tudo mais. Aí você tem um repertório gigantesco de possibilidades, assim, mas é que numa grande maioria é bem desconhecido. E o que eu acredito que as pessoas, a maioria das pessoas, conhecem muito pouco, porque eu mesmo como maestro já conheço pouco
Sim.
do
Sim.
que tem de volume de música.
Imagine
Imagine
as
as pessoas
pessoas
que
que
não
não
são
têm esse contato.
especialistas nisso,
Sim.
né? Então, às vezes é por acaso que consegue. Agora, tem uns que são ouvintes, especialistas ouvintes, né? Que
Sim.
tem de fato um super repertório assim de ouvir músicas e tal. Mas o importante mesmo é ter um ouvido mais aberto, não ficar só no feijão com arroz o tempo
Sim.
inteiro, ouvindo a mesma coisa o ano inteiro.
O interessante dessa parte da música erudita também é que eu ia te falar é que a música erudita ela é imortal, né? Vamos passar, já se passaram anos, né? Você
Ó,
está falando de obras,
nem
né?
todas, ó.
Certo? Mas
As grandes obras, boas músicas, e eu digo isso em qualquer estilo.
sim.
Qualquer estilo, não estou falando só na erudita, estou falando na
Sim.
popular, nem pop, rock, o que for. As boas músicas vão ficar para sempre, cara.
Vão.
Outras vão acabar caindo aí
Não,
no
não.
esquecimento.
Mas aí a gente parte para aquela questão da qualidade e, digamos assim, quem compôs a música, né, teve uma inspiração, mas talvez aquela música não tocou a maioria. Então, mas sendo boa ou não, ela talvez vai ficar para trás, não vai ser muito procurada. Mas eu falo, a maioria das que são clássicas, que são, né, eternas, vão ficar para o resto da vida, né?
E existe uma questão importante também que fala assim, ah, não, tem o gosto das pessoas, né? Cada um gosta de um estilo diferente. Ah, mas a pergunta que vem anterior é essa. Como é que foi formado o seu gosto pela música? Qual foi sua musicalização? Qual foi esse
As
ambiente,
influências, né?
essas influências que te fizeram gostar disso? Ou às vezes gostar apenas disso, ou gostar de tantas coisas, entendeu? Então, eu acho que é uma questão que a gente tem que ter para a vida mesmo. E eu acho que isso é em todos os campos, né? Mas especialmente na arte, na música, é aquilo que faz a gente só gostar ou só ter o costume de ouvir A, B ou C.
Ou seja, a gente precisa conhecer para depois apurar se é de interesse ou não, né? Que a gente está falando aí da difusão ainda que é um pouco, né? A depender do tipo. E hoje também eu queria falar mais uma coisa também importante nesse campo aí que a gente está falando aqui. É a questão que de muito tempo para cá, não sei se lá desde o início, mas sei lá, de 10, 20, 30 anos para cá, a gente percebe que No, nessa área de música, cultura, mais na área música, cinema já é assim, digamos, e algumas mais, mas o que importa muito, às vezes, não é a qualidade, é o quanto aquilo está gerando
Perfeito.
dinheiro. Então, assim, pode ser a melhor obra do mundo, mas se ela não tiver um retorno, não tiver uma aceitabilidade que vai gerar um volume financeiro, vai ficar para trás, não é verdade? Então, isso faz o diferencial.
É, infelizmente, a gente tem que tocar nesse ponto que é, digamos, olha, eu acredito no comércio, acredito, assim, nesse, sabe, é necessário, absolutamente necessário para a vida, em vários aspectos, nas trocas, no, ou no, nesses, nos méritos dos trabalhos, tudo mais. Agora, existe um risco quando a palavra lucro está à frente exatamente dessa qualidade. Mas eu estou lhe falando assim, cara, quando você vai comprar uma caixinha de leite, você não sabe o quanto aquilo foi processado, o quanto aquilo te faz mal. Isso está nas prateleiras para o povo comprar. E tem gente que adora. Né? Digam, eu estou falando assim, para a saúde.
Sim, sim.
É um veneno.
Com certeza.
Para o lucro é uma maravilha. Agora, para a saúde, realmente é um veneno. E da mesma forma, você tem em vários outros campos, na arte especialmente, sim, você pode estar sendo vítima de uma manipulação, né, muito sutil, que é daquele tipo de coisa. Ah, eu. Parece, sabe essa coisa dos algoritmos,
sim,
hoje,
sim,
que parece que eles acompanham e faz te botando no subconsciente lá como uma propaganda, no instante você parece que precisa daquilo. É, isso aí é meio perverso nesse mundo hoje.
Agora, tem uma coisa que faz o diferencial nisso que a gente está falando, que você está dizendo aí, certo? Eu acho que quando você tem mais conhecimento que eu falo é ler, é assistir, é debater, né, discutir as coisas, aí você cria o senso crítico e aí você tem mais capacidade de saber escolher o que
você fica
faz,
mais reativo,
não é isso?
É claro.
O que faz bem, o que faz mal, o que é de boa qualidade, o que não é, né?
Uhum.
O ruim que a nossa sociedade hoje, a gente tem muito essa carência do conhecimento e da difusão que a gente está falando, e para a mídia vai o que é de interesse da mídia, né?
É assim, eu até nem comentei ainda sobre trilha sonora, porque
sim,
tem trilha sonora, é um capítulo, né,
de
que é muito interessante, que tem a ver com, por exemplo, você pega o cinema americano, Hollywood, um cinema de entretenimento e tal, que faz coisas divertidas, é diferente do cinema de arte, né? O cinema de arte, ele não tem um compromisso em divertir as pessoas.
Sim, sim.
Ele tem um compromisso de tocar, de alguma forma, as pessoas, às vezes é provocar as pessoas. Ele tem é uma outra ligação que tem com, outra relação que tem com o que está fazendo, com o que está propondo, né? E com o que as pessoas também vão sentir, que isso aí varia também.
Sim.
Mas a coisa mercadológica, ela tende completamente a invadir os espaços da... Eu falo, qualquer campo ela invade. É na medicina, é na música, é na arquitetura, é na agricultura, é em todos os campos. E na cultura, ela invade para monopolizar e criar cartéis, digamos assim, imensos,
sim, sim,
para você, digamos assim, só consumir, né? Ter uma maior quantidade,
sim,
maior,
sim,
número, e você perde a variedade, você perde a riqueza, você perde o poder de escolha. Então é lastimável, mas assim, a gente está num período em que as pessoas, entre aspas, têm uma maior liberdade.
Sim,
né?
Sim.
Tem uma maior liberdade, mas é um... Eu acho que é um período que também que nós estamos muito mais vulneráveis, sabe, as influências,
sim, sim,
a esse tipo de influência que é muito mais especializado.
Eu vejo como uma corrida, né? Existe,
uhum,
né, como você falou, a questão da arte de qualidade que visa tocar de alguma forma e no fim da apresentação você, digamos, extrair algo daquilo, dizer essa parte aqui, isso aqui me tocou, me levou, me fez viajar. E vem a outra parte do que você está falando, que eu estou falando que é uma corrida. Enquanto, né, corre-se aqui preocupado com a qualidade, o outro lado corre preocupado em absorver a audiência
isso,
e fazer o faturamento, né?
Exato. Mas assim, isso aí é muito complicado. Isso aí tem que estar
com certeza.
Eu acho que a formação para as pessoas terem maior liberdade tem que estar na educação mesmo, de base.
Sim, sim.
Sabe? Porque daí você pode escolher qualquer coisa. Ah, eu vou ouvir o que eu quiser, cara. Não é assim, eu vou ouvir o que me impuseram ouvir. Eu não vou entender o que me impuseram entender. Entendi. O que não vou. Então as pessoas seriam muito mais livres de escolha. E, por exemplo, tocando em, falando em trilha sonora. A trilha sonora é um. Eu mesmo participei de alguns filmes, né, de longas metragens, sim, curtas e tal, produções aqui, daqui de Conquista, né, muito interessantes, produções de outros lugares também, que já fiz lá, Rio Grande do Sul, outros estados, mas é, sempre filmes mais ligados a filmes de arte.
Sim.
Né? Então eu tinha uma outra, é um outro tipo de liberdade, eu não preciso fazer aquela trilha standard, que é o que talvez estejam acostumados a ouvir nesses filmes aí de entretenimento.
Você,
né,
chama de standard, seria uma composição para ilustrar aquela cena.
É, tipo...
É só para interagir
com
a cena.
É o soundtrack mesmo, porque, sim, você tem... Em trilha sonora você tem, você pode ter um cast de músicas, né, que são canções ou músicas conhecidas ou não, ou músicas compostas por aquilo. E você tem uma banda que é de trilha sonora mesmo, que ambienta, é, que faz um, aquele, é, essa composição assim de... essa simbiose entre a imagem, né, e o som, ela potencializa momentos, sim, dramas, etc. e tudo mais. Ou então cria texturas... Então, mas é um campo muito livre,
sim,
assim,
sim,
super livre, e o que der mais certo é o que tem que ser válido.
Entendi. É o que fica melhor, né?
É, por exemplo, a diferença para um compositor, né, de canções que faz show.
Sim.
Ele compõe canções, vai para o palco, faz show, blá, 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 blá. A trilha sonora, não, ela pode ser só textura. Ele cria uma textura musical, vai enriquecendo ali, e aquilo é que serve para aquela cena.
Aquele momento para aquela,
é,
cena.
Às vezes ele até arranja, encontra um tema musical.
Sim.
É bem assim, quando tem letra e música, ele vira assim, música é um tema de filme longa-metragem, que tem aquela música tema do filme.
Sim.
Como a gente conhece vários, né?
Sim, sim.
A cada filme a gente se lembra, às
de
vezes,
um
pela
filme
música,
específico. É.
Né? A música daquele filme, aquela música que gravou. Então, isso, sim, é interessante. E hoje, como você pode ver, nesse âmbito assim, de tecnologias, a gente tem se utilizado muitíssimo da tecnologia, porque eu acho que a maior revolução da tecnologia mesmo para o campo da música foi o não linear, né? Porque antes você gravava em fitas.
Sim.
Para você fazer uma edição, você tinha que cortar a fita, emendar a fita com cola e isso aqui. Tá? E para fazer uma edição era um inferno, né?
Qualquer errinho estragava ali a passagem.
Para você fazer, vou aumentar o grave lá e tal, você teria que editar aqui,
sim,
usa os equipamentos, os equalizadores,
sim,
e tal coisa, para depois gravar em outra fita para dar aquele resultado que,
sim,
é o que você está esperando.
O final.
Quer dizer, hoje em dia você tem um programa que você pode fazer isso, voltar, repetir e tal. Cara, isso foi uma hiper revolução,
sim,
no mercado geral. Né? E essa outra revolução que está tendo agora com inteligência artificial é assim, incrível, né? Tem coisas assim incríveis, mas ao passo também que eu acredito que a gente tem que saber usar a tecnologia.
Sim.
Eu gosto de tecnologia. Eu não gosto é quando as pessoas acham que a tecnologia vai trazer algo novo para a gente. Ela pode trazer respostas, ela pode realizar coisas que você quer, ela pode, sabe? Você pode conduzir. Agora trazer algo novo, inovador, criador e tal, assim, isso não é, isso ainda não tá assim na
entendi sua colocação. Você
é
quer
porque
dizer assim, que a tecnologia não é para criar e nem para fazer nada para você.
É porque a tecnologia não sente preguiça.
Você utiliza como ferramenta.
Ó, tecnologia, computador não sente preguiça, cara. E os grandes avanços tecnológicos na humanidade foi por causa dos preguiçosos. É o preguiçoso que não aguenta carregar um negócio e inventa uma alavanca. Sabe, o outro inventou uma roda, o outro inventou uma coisa. A tecnologia vem muito mais dos preguiçosos. Logicamente,
vem servir os
por motivos assim, absolutamente preguiçosos. Pô, um programa de escrita musical. Cara, você escreve lá, daí quando você vai tirar as partes de orquestra, você aperta o botão e sai tudo.
Sai tudo armadinho.
Gente, dá vontade de eu dar um beijo no programa assim. Eu falo, meu Deus, que maravilha. Que isso,
cara? Ao menos nessa parte.
Gente,
tá
olha, moço, bar, passava horas e dias escrevendo à mão, notinha por notinha ali, para tirar partes, para depois
separando as partes,
fazer uma cantata lá, porque se ele não fizesse a cantata, ele era despedido da capela e passava fome. Então, hoje em dia a gente tem tudo na mão, cara.
Um clique, né?
É, com um clique produz muita coisa.
Ó, nosso papo tá maravilhoso, né? A gente tem um intervalo, mas eu não vou nem abrir intervalo, não. Tá? A gente vai seguir para a gente poder aproveitar mais. É, só para a gente fechar aqui esse início aqui, né? Você também trabalha com a obra de Elomar Figueira de Melo, que é seu pai, né? Qual a importância, né, da obra do seu pai, de trabalhar e preservar essa música do sertão baiano, né, para as próximas gerações? Assim como você disse, né, que seu pai, as composições dele estão ali embrenhadas no meio que ele anda, né, no meio que ele vive. Então ele extrai lá daquele ambiente a própria música dele, o trabalho dele. Uhum. A gente sabe que a obra dele já... Eu já ouvi dizer que anda pela Alemanha, por outras bandas aí, né? Há muito tempo, né? Eu tenho um irmão que mora fora do país e ele me falou que ele fez um doutorado na Alemanha e por lá ele encontrou as referências.
Sim,
né? E
ele gravou um disco lá, inclusive, que foi, ganhou o prêmio de melhor disco estrangeiro na época pela crítica alemã. Mas faz tempo, foi 86, 87, sim, por aí. E foi pela Triconte, né, que é o dos Confins do Sertão.
Sim.
Mas, olha, se você quiser irritar meu pai, como eu faço, né, de vez em quando, eu chamo ele Elomar Figueira de Melo.
De Melo.
Porque não tem o Di. Não tem o Di. Não, não tem o Di.
Mas eu captei.
É bom que eu já falo logo, que é para te preparar, né? Quando bota o Di, ele já fica com a orelha em pé, assim, né? Mas quando eu estou atentando ele, falou, ou é uma Figueira de Melo?
De Melo.
Que ele sabe, né? Que sempre tem esse dia.
E só para ilustrar, se eu te falar, eu sou de Melo também. Eu sou
é de Melo,
Lucas,
né?
Fernandes de Melo.
De Melo também.
Mas eu não vou esquecer, não. Pode ficar tranquilo, tá, que já. Agora é Elomar Figueira Melo.
Pois é, o bode é high-tech, rapaz. É. Ele escreve também em programa, só que o programa, o problema é que ele pegou um programa e ficou com o programa, adotou e não...
Não solta
e não
mais.
Não sai para atualização nenhuma e não vai mais para canto nenhum e já tem mais de 500 anos.
Você sabe o nome do programa?
Encore.
Encore,
rapaz, saiu de linha.
Foi um dos primeiros que eu conheci.
Saiu de linha,
partitura.
Eles não estavam tão prometendo, sim, até hoje em voltar e tal, mas...
Ah, mas hoje deve ter aí uma gama de outros, né?
É, mas é uma dor de cabeça para mim. Por exemplo, seria ótimo que uma inteligência artificial pudesse fazer o trabalho que eu faço.
Sim.
Que é ter que tirar as músicas de um programa e
sim,
passar
para outro.
Né? Que é.
Sim, sim.
Na realidade, isso é um problema da computação, que eu estava conversando com... Eu encontrei com um garoto de programa, ele se apresenta assim, né? Ah, eu sou garoto de programa. Eu falei, eu faço programação e de computador. Eu falei, ah, muito bem, gostei. Ele me pegou nessa aí. E a gente estava falando assim, pô, realmente a questão de linguagem, né? A incompatibilidade entre aparelhos,
sim,
entre sistemas, etc. Isso é. Gente, quem é que não tem dor de cabeça quando uma coisa atualiza e já não abre mais a outra coisa?
Com certeza.
Gente, isso é de uma burrice extrema na tecnologia. Nesse sentido, eu começo a dar risada para o pessoal falar, isso aqui é avançado.
Sim.
Se fosse avançado, ele abria aqueles códigos lá, aqueles primeiros códigos.
Sim.
Ele saberia fazer essa leitura, ele saberia operar, ele saberia. Mas nada funciona mais.
Tem uma brincadeira que eu faço com esse aplicativo aqui que está na tela, que chama o VLC Media,
sim,
Player. Toda vez que alguém fala assim, eu quero um programa aí para tocar vídeo e tal, eu falo, usa o VLC que ele roda até pedra.
Não, isso
mas
é verdade.
É um programa moderno, mas ele abre vídeos, áudio, formatos que você não acha. Entendeu?
Eu gosto. Eu gosto desses programas. Eles são programas underground, né? São de programadores, assim, de aqueles nerds mesmo, né?
São programas de código aberto. Os
de
código
aberto
procuram exatamente não colocar dificuldade.
Uhum.
Isso por causa do mercado. Por quê? Porque o interesse dele não é ganhar e enriquecer dinheiro no mercado. O interesse dele é ser útil.
Ser,
né,
útil, exato.
Mas volta só um tiquinho aqui. Eu falei na obra do seu pai.
Sim,
aí,
sim.
A importância da gente preservar essa obra aí do seu pai no sertão, né?
Em matéria de tecnologia, é melhor que... O que tem que fazer mesmo é escrever as músicas, que ele tem muita música lá no... nesse programa Encore lá. E depois de escrito, eu imprimi, porque é mais seguro.
Sim.
Né, você imprimir do que você deixar no HD, que
distribuir,
tem,
né,
tempo de vida
com
curto,
certeza,
do que você deixar em, até mesmo em algumas,
né,
nuvens, que pode sofrer uma tempestade solar. Aí a massa coronal vai e detona magneticamente aquela coisa, você perde tudo. E até também é um risco, né, para bancos, para comunicação, para tudo. Mas, assim, tanto é que tem músicas de sei lá, Josquin des Prez, né, de Guilherme Machaut, da alta renascença.
Sim.
Que a gente traz, assim, porque que eles escreveram no nanquim e,
sim,
no papel. E que até hoje está no nanquim, no papel.
Está guardadinho lá, mas está seguro. Tá,
você não
algum
tem
lugar
um
lá,
CD
seguro,
ou DVD que dura 10 anos, depois,
sim,
começa a
deteriorar.
Sabe? É. Você não tem. Tem que encontrar outras formas de se preservar as coisas.
Oh.
E essa é uma preocupação tecnológica mesmo. Mas, assim, a importância. Eu vou falar da importância da música de meu pai. Eu acho que é inútil eu discutir sobre isso.
Não,
eu falo,
não, assim, é verdade.
Eu digo a importância de... É importante a gente conseguir trazer ela para acessos, por,
sim,
exemplo.
Sim.
Isso é importante,
com,
né,
certeza.
Isso é importante. É importante a gente... Eu, por exemplo, se eu escrevo uma partitura e ela está com uma edição maravilhosa, cara, essa música pode ser executada no mundo inteiro.
Sim.
A questão de gravar, sempre tem aquela coisa, você grava em um microfone específico que vai para uma mídia específica, que masteriza e depois vira um outro, um arquivo específico,
sim,
que quando entra na internet, você vê lá no stream e tal, e depende do seu celular, do tipo,
da
marca, da qualidade do seu,
ouvindo,
fone, depende
do
fone.
O som de casa, né, ali, o equipamento que você tiver, o ambiente.
Gente, a gente está vivendo o caos da percepção. A gente já não sabe mais o que exatamente está ouvindo, qual é a qualidade,
sim,
do que você está ouvindo,
verdade,
né? Tanto é que eu prefiro mais o acústico,
sim,
mesmo, ao tecnológico,
sim,
ao mecânico.
Sim.
Eu praticamente quase não ouço nada na internet,
sim,
assim, de música, só para conhecer alguma coisa, porque realmente eu não suporto a falta de graves,
tô
a falta do espectro sonoro. Mas isso é por causa de músico, né? Porque,
não, mas não é só. Veja bem, eu, por exemplo, no meu carro lá, estou acostumado a usar pendrive, né? Mas, assim, já falaram que o CD já não era a mesma coisa do disco de vinil, e não é. Eu me lembro que eu tinha um disco de vinil do Biquíni Cavadão, que eu botava o disco para ouvir, para eu ficar viajando ali na qualidade do som, como se você tivesse ali acompanhando a banda tocar. Hoje a gente é pendrive. E aí o som do meu carro às vezes tem alguns probleminhas, e eu tenho um CD de um cantor brasileiro que ele faz uns covers internacionais, né? Eu me esqueci o nome dele agora. Mas o que importa isso? Esse CD estava guardado e foi um CD que veio por um acaso dentro do meu equipamento. Eu fui passei um feriado numa casa lá, e aí eu botei o CD no meu notebook para ouvir lá. E aí vim com o note e depois o CD ficou lá dentro. E aí o CD estava lá, falei, vou ouvir. Quando eu boto o CD no carro para tocar, é outra coisa.
Outra coisa.
Em função do pendrive, tá?
Uhum.
Aí eu, caramba, eu boto o CD e fico
ouvindo,
reouvindo. Muito. E se você for lá para o vinil...
Compactação.
É melhor ainda, não é verdade?
Compactação de dados. O analógico, ele tem uma carga de dados muito maior.
Sim,
né?
Sim.
Um volume, assim. É esse volume que a gente sente. E até você chegar no perfeito, que é o acústico. Que
sim,
você
está
sentindo aquela coisa.
Realmente real, né?
Exatamente.
Pronto. Pois é. A gente já entrou no campo da tecnologia e aí já está falando de tecnologia, mas... Então, assim, vamos discorrer aqui nesse... Continuando com a tecnologia, você já falou aí de software, né, de mídia, mas, assim, no seu trabalho, né, na sua carreira aí, no desenvolver de composição, né, de apresentação, né, no seu trabalho cotidiano, né, onde é que a tecnologia entra, né, o que você tem usado? Você usa o computador, você usa algum software específico, ou você só armazena, ou você só compartilha? Você usa para compor também, né?
Uhum.
Você gera trabalhos,
olha,
finaliza no computador, por exemplo?
Uso muita coisa, porque assim, o celular eu uso, às vezes uma anotação.
Sim.
Que não é uma gravação final, talvez, né? Eu uso sim. Eu agora estou, digamos assim, com um estúdio em casa, né? Que é o Sertania Cultural, inclusive está no Google. Que ele é estúdio profissional.
Sim.
Então, aí você usa os equipamentos, né, de captação, softwares. Eu trabalho lá com o Diego Albino, a gente fez essa parceria, né, e temos pouco a pouco indo realizando gravações, procurando, digamos, adentrar, digamos assim, na realidade ele que já é de muito muito tempo nesse campo, eu
Sim.
que na realidade sou mais de criação,
Sim.
né, na área de criação. Então a gente está fazendo esse bate-bola e tá muito legal, o estúdio está super bonito. Então eu mesmo, mas particularmente eu mexo com o Logic, né, lá no, que é da Apple, né?
Sim.
O Logic Pro, que é bem interessante, é multipista. Eu trabalho também com Virtual Sounds, né, que são sons virtuais, né, fontes
Sim.
sonoras virtuais, que já tem bibliotecas aí que são incríveis, mas para mim ainda não substitui a orquestra, não. Dá para enganar bem. E às vezes soluciona muito pepino, tipo assim, olha, você está num trabalho de baixo orçamento,
Sim.
ah, não tenho essas cordas, tudo bem, faz com isso lá. Agora, se você tem uma grana, grava com os instrumentos
Sim.
mesmo, que é um
No
outro.
analógico, né? No
Gente, é
modelo
um
antigo.
outro calor.
Sim,
É,
sim.
parece que você. É o mesmo que você comer uma comida requentada, mas assim, no micro-ondas, lá frio,
Sim.
e outra que foi saindo daquela panelinha quentinha com
Do
aquele
fogão
cheiro.
de lenha.
Mas é uma
O
diferença absurda.
tempero
É
natural.
tempero natural, tudo. Você pega
É
lá
verdade.
um miojo, bota lá coisa,
Sim.
e outra coisa é aquela pasta maravilhosa que você faz,
Sim.
né, que você tempera na hora e você sente o sabor. O
Até
sabor é outro.
a apresentação
É.
faz parte do.
Claro que as pessoas se especializam
Sim.
em enganar cada
Sim,
vez
sim,
mais e parecer cada vez mais com o real,
sim. Sim.
né? Aí a gente tem questões filosóficas como Merleau-Ponty, que é o cogito de mundo, não substitui o próprio mundo. Ou seja, a ideia que você faz do mundo não pode substituir a realidade do mundo. Então, essa coisa da simulação é a tentativa de substituição de uma realidade. Certo? E isso aí é inatingível, mas dá para enganar, né?
Eu
Engana, engana.
penso que volta aquela ideia que você falou da ideia do preguiçoso, né? Grande parte do que a gente está utilizando
É uma teoria, né?
é parte do pressuposto, uma parte é pressuposto realmente que resolve o problema da preguiça.
É,
Pô, eu tô.
o preguiçoso, o medroso, o frouxo. Por exemplo, você vai arrancar um dente, o sujeito não aguenta, né? É
Sim.
frouxo demais para sentir dor, então anestesia, ele vai,
Anestesia.
então vai todos os recursos. Isso é o quê? Tecnologia.
Sim.
Eu li a biografia de Álvares de Azevedo, cara, ele falando, porque Álvares de Azevedo, que na escola ensinam que ele foi um poeta mórbido, ele fez os poemas mórbidos dele depois que ele caiu do cavalo na fazenda no Rio e operaram da bacia dele e deram 30 dias de vida. Aí
Aí
ele
ele foi
fez os
pensar.
poemas mórbidos. Quer dizer, mas aí, nesse momento do livro é que eles falam sobre a questão da anestesia, em que as experiências que faziam com escravos na época de cortar membros, né, para
Sim. Sim.
ver se sentia dor, não. É coisa
Caramba.
terrível. Mas na época lá de Álvares de Azevedo, ele teve que chapar com uísque
Sim,
para fazer a
para poder
operação, cara, sem
suportar.
anestesia. Então eu acho que todo o avanço tecnológico
Sim.
parte sim de um princípio de não doer, da
Sim.
preguiça, com certeza.
Sim. De acelerar,
Acelerar,
diminuir
controle remoto é para quê? É só para você não levantar ele lá na televisão, né?
diminuir o trabalho.
Diminuir o trabalho. É diminuição de trabalho, é para tornar a gente um ser vegetativo só com o dedo lá clicando, né? E isso é péssimo.
Tem hora que a gente vê, a gente trabalha na área da tecnologia, tem hora que eu vejo uns absurdos, por exemplo, televisão onde você levanta a mão E já, né, já existe há um tempo já. Então, você aqui sentado no sofá, você faz movimentos e sai escolhendo lá a sua programação. Ah, pô, não, chegar um momento que a pessoa vai ficar deitada lá e mexer só os olhos. E aí, quando estiver entrevado, vai querer saber o que foi.
Talvez o importante que seja o avanço tecnológico é inevitável.
Sim.
Mas eu acho que a gente tem que trazer questões que sejam importantes mesmo. Que é do tipo assim, uma vez chegaram para meu pai e falou, ela, mas você gravou o disco? Ele falou, ah, eu gravei. Ah, foi no estúdio tal, 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 tal. Tinha lá uma mesa de 64 canais e não sei o que, não sei o que lá. Ele deu um tempo assim, voltou e falou assim, só usei dois. Quer dizer,
declarou a inutilidade.
Você tem
aquele aparato.
Uma hiperpotência de coisa. Sim. Que cabe quantidades, mas só precisava de dois.
Só precisava de dois.
E eu acho que isso é que é genial na consciência de alguém que saber o que é um avanço mesmo, é você saber precisamente o que precisa.
Que você precisa.
Por quê? Não, você pode avançar mais em quantidade, mas quantidade não tem graça nenhuma. Sim, desculpa falar assim, porque quantidade é só caber mais coisa, ou ser mais rápido, ou... Mas não mudou nada.
É verdade.
Os Beatles gravaram, em dois canais e tal, mas o que, que é a grande coisa? É a composição dos Beatles.
Sim.
Sabe, a composição lá de Elomar, é o conteúdo que você está tendo.
Trabalho.
Essa essência do trabalho é que é genial. Então, a gente não pode perder o foco em achar assim, ah, só porque foi em 120 canais, ou em dois canais, ou em quatro canais. Cara, o que é melhor mesmo? Você tem que ser a música que você gosta, né? É a música que você gosta. Então, o ser humano tem desse aspecto que, às vezes, vai contra essa própria lógica de avanço na tecnologia, e que a gente tem que questionar o que de fato é avanço, porque isso interessa muito mais a quem vende, né?
Com certeza.
É do que...
Deixa eu te contar uma história. Eu tenho um primo que há muito tempo, ele gosta de tecnologia, computador, tablet, sei lá, qualquer coisa. E aí, desde muito tempo atrás, isso, coisa de 20 anos atrás, eu trabalho em tecnologia há mais de 30, e aí um dia ele chegou para mim e falou assim... Sempre que ele ia comprar equipamento tecnológico, ele me consultava. Oh, tô querendo comprar esse equipamento, assim, o que, que você sugere? Qual é o melhor e tal? E por aí vai. E eu dava sugestões, e aí eu falava alguma coisa. Aí um belo de um dia, passado muitos anos, ele chegou para mim e falou, rapaz, agora eu entendo porque toda vez que eu lhe consultava um equipamento, ele dizia para mim, eu quero o melhor que tiver no mercado, o mais atual. E comprava. Ele falou, agora eu entendo, porque toda vez que eu lhe consultava, você perguntava para mim assim, primeiro, qual é a finalidade do uso, que era para eu indicar ele um equipamento dentro da medida, na necessidade. Mas ele sempre queria o melhor.
Uhum.
E com o passar do tempo, ele descobriu que ele sempre estava comprando o mais caro, o melhor, e não usava 50%, que é o que você está falando.
50% aí. É muito.
Pois é.
Eu acho que se usar 10%.
É verdade, é verdade.
Cara, você tem um computador. A gente usa
um
para quê? A internet.
Só.
Você acessa quantos sites mesmo?
Quantos sites, quantos serviços?
Dá para contar na mão.
É verdade.
É o seu e-mail?
O de notícias.
De notícias, YouTube, Instagram, não sei o quê. E aí já começou a ficar muita coisa. Você quer. E por quê? Porque a gente precisa de filtro. A gente precisa de um lugar, de voltar aquele mesmo, de ter aí, identificar. Pois é, essas questões são mais importantes até do que algumas, inclusive, de desenvolvimento. O desenvolvimento ficou mais para os que trabalham de verdade com tecnologia.
Agora sim, você falou aí da questão da tecnologia, da programação e tudo, do avanço e tudo, que é importante. Uma coisa importante compreender. Eu falo muito aqui no programa. A tecnologia, ela tem avançado cada vez mais rápido. Porque, como você falou da arte também, na tecnologia tem os criadores. Você falou das grandes, né, empresas mundiais que deram um boom. É porque tinham boas ideias, investiram nas ideias e cresceram. Então, hoje a tecnologia caminha assim. Por exemplo, você estava falando do software lá do Encore, que seu pai usa e que... nada mais funciona e tal. Então, o que que acontece? Todo software, ele evolui como os carros são assim, as casas são assim. É, você constrói uma casa, vamos fazer aqui uma comparação. Aí daqui depois 3, 5 anos, você fala, não, preciso melhorar aqui, preciso aumentar a sala, preciso botar um jardim ali, e aí você vai melhorando. Só que na tecnologia, isso vai a velocidade da luz. Então, desenvolver um software. Enquanto você está experimentando usando o software, a equipe está melhorando o software. E os próprios usuários vão dizer assim, ah, aqui podia ter um botão para tal coisa. Ah, eu poderia imprimir isso aqui numa folha A3. Ah, eu poderia exportar no formato X, formato Y, formato Z. Enquanto você está usando, outros usuários estão ali solicitando dos desenvolvedores
Você não faz ideia
melhorias.
da minha dificuldade de procurar uma ferramentinha no Word que está escondida naquela barra alada e eu só preciso fazer uma coisa besta e de repente tem milhões de
Fica perdido.
opções e cascatas de opções e cascatas de opções. E eu falei, meu Deus, eu só preciso fazer esse, aumentar aqui o espacinho entre as linhas. Aí você olha lá, você começa a ficar tonto da quantidade de
É
recursos e
verdade.
ferramentas
Já
e
passei por isso
camadas
também.
e mais camadas e mais camadas. Eu falei, gente, olha, torna simples e sempre, se eu fosse um programador, eu faria assim,
Sim.
a versão mais
Light.
essencial, light,
Light da
simples,
Light da Light.
e um botão para passar para o modo avançado,
Sim.
que assim, um monte de coisa.
Realmente.
Cara,
Ah,
a gente perde muito
tá
tempo
aí um
procurando.
exemplo, o Microsoft Word, por exemplo. Eu trabalho. Em 1994 eu comecei a dar aula de computação. E eu tinha essa dificuldade, porque eu ensinava e os alunos vorazmente, o que, que é isso aqui? O que, que é isso aqui? E sabe o que, que acontecia? Tinha muita coisa que eu ainda não sabia. Aí eu falava, não, isso aqui vai ficar para aula de amanhã. Terminava a aula, meu amigo, eu caía para dentro e ficava até eu entender, compreender aquelas ferramentas que eles me perguntaram. No outro dia eu dava aula, mas já me peguei também precisando usar um software e tal coisa, não consigo fazer,
Não,
não consigo fazer.
às vezes uma atualização só muda uma coisinha de lugar, cara. E
Exato.
você que está acostumado com aquele lugar de buscar essa ferramenta, ele mudou de lugar,
Muda, aí se perde
você
todo.
perde um tempo. E tem
Acaba.
hora, hoje em dia, que essa coisa do tempo, a gente não pode perder tempo.
Sim, é
Você
verdade.
se irrita, você vai. Daí você tudo bem, descobre lá. Quando você descobre, você fica com raiva, porque está num lugar ruim.
Tava quase me morde.
Aquele lugar era melhor daquela outra ferramenta. Isso aconteceu comigo com os programas de música,
Sim.
né? Programa do Word, principalmente o Word, né? Que tem hora que tem que clicar e procurar lá o coisa. Mas assim, eu acho que avanços
Tem que ocorrer, tem
tem
que
que
existir.
ocorrer, mas assim, você tem. Eu acho que não dá
Tá
para avançar
exagerado.
muito o Word porque o pessoal está escrevendo pouco.
Depende, né?
Tá
Depende
cada
do que
vez escrevendo
escreve, né?
menos, né? Eu acho que as
Talvez.
pessoas estão cada vez escrevendo menos,
Talvez, se quiser, estão
lendo
criando
menos
menos, né?
ainda,
Criando menos, né?
lendo menos ainda, deixando.
Sim.
O que eu falei do preguiçoso?
Verdade.
Ó, minha teoria, eu acho que eu vou para Harvard defender essa tese. Eu vou.
Leve junto com a cultura, pode fazer um contraste, né?
É a preguiça só.
Sim.
A preguiça vai destruir. Quer dizer, esse pecado capital
Sim.
vai destruir a humanidade? É uma pergunta, né? Isso é uma
Eu
pergunta. Lá, Beethoven, que é o destino bate a porta. Tchan, 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 tchan.
acredito que não. Eu tenho um conceito sobre isso meu, né? Claro. Mas vamos falar agora depois da inteligência. Para a gente fechar aqui agora nosso bate-papo, que está maravilhoso, né? Pena que o tempo se tornou pequeno. Mas eu queria saber de você a inteligência artificial. Onde é que ela já está lhe servindo? Onde é que você está utilizando na sua área de trabalho, composição, na parte de música? Você já usa alguma ferramenta, algum recurso que, né, aplica a IA? Ou você está utilizando só essas IAs comuns do cotidiano para fazer pergunta, para pedir para gerar alguma coisa?
Olha, uso, né, digamos assim, inteligência artificial para um monte de serviço chato, cara. Serviços úteis, às vezes pesquisa, que é mais rápido e tal, é
Sim.
muito bom para você não ficar perdendo tempo lá naquele. Você vai, aquele monte de links, e de repente você
Sim.
vai no link ruim, de repente ele traz, você consegue
Organizado,
filtrar,
né?
fazer pesquisa de forma mais rápida. Agora, na parte de criação, não, porque. Eu gosto assim, quando você tem uma inteligência artificial para fazer uma pré-mixagem. Pô, é bacana, porque ele já adianta um monte de coisas lá. Mas aí você pensa, pô, é esse o resultado que eu quero? Esteticamente, é isso que precisa, digamos, a sonoridade daqui. E porque quando você vai fazer modelagem sonora, tudo é possível. Você deixa mais agudo, mais grave, mais isso, aquilo. Então você tem um campo
E você vai
imenso.
experimentando, correto?
A IA se baseia em outros tipos de mixagem para adequar o que, né, quando você pede aquele. Então ela aproxima,
Na verdade, ela pega tudo que
trazendo.
ela já recebeu e faz
Exatamente.
uma média ali.
Mas é exatamente aí que você tem que perceber as nuances da música para saber
Sim,
alterar,
entendi.
modelar. Porque a gente tem essa coisa que IA não tem.
Sim.
A gente sente gosto.
Sim.
Essa é a maior diferença. A IA se baseia numa estatística de gosto, de
Sim,
gostos, né?
sim.
Mas nós sentimos o gosto.
Concordo plenamente contigo em relação a isso, né? Eu falo aqui no meu programa sempre. Não é só a IA, que a IA agora é o boom do momento, né? Está crescendo, está explodindo e vai surgir muito mais. Mas já teve outros booms aí, né? Essa questão de escrita, você falou Microsoft Word, quando apareceu, né? Foi uma evolução. É, nós tivemos outras evoluções aí, né? Internet, por exemplo, evolução, smartphone, evolução. Mas assim, eu sempre coloco o seguinte: procurar usar a tecnologia como ferramenta para, digamos assim, para ajudar a adiantar o seu trabalho, não é para fazer o seu trabalho. Eu ir a pé é uma coisa, eu ir de carro, de moto é outra coisa. Se naquele momento ir de carro é mais produtivo, beleza, eu uso o carro. Se
Isso.
naquele momento usar IA vai se tornar mais produtivo o meu trabalho, eu uso. Mas como você falou, eu concordo plenamente. Uma composição ou uma finalização de um trabalho jamais vai ser o mesmo você pegando uma inteligência artificial para fazer e você mesmo fazendo.
Claro, a inteligência artificial é útil, eu acho que no campo, em matéria de textos, né? Demais, porque ela lhe traz modelos baseados em outros modelos que já são uma, digamos assim, não é que a IA fez, ela compilou, uma série de outros trabalhos que pessoas e mais pessoas durante centenas de anos já pensaram. Então ela está pegando a coisa pronta, né? Se você quiser botar uma IA para trabalhar mesmo, você deixa ela sem uma linguagem, né, escrita, etc. e tal, e manda ela inventar do zero, ou criar experiências, ou inventar coisas, ou interagir com a realidade. Então isso leva muito mais tempo que a gente imagina. Então não é. Mas assim, como a gente já criou atalhos gigantescos para as IAs, então assim, ela faz pesquisas ótimas, né? Tem pesquisas ótimas que você lhe traz ideias boas, a partir dali você altera para você
Você cria
personaliza.
uma base
Você
para você
personaliza o
poder
que você
trabalhar em
precisa.
cima.
Eu acho excelente, porque nem tudo que está ali, por exemplo, às vezes um modelo ele é maravilhoso, mas não se aplica completamente à realidade. Mas você pode tirar muita coisa boa dali.
E outra coisa, se a gente pensar, a gente trabalha baseado em modelos. Quando você vai compor, por exemplo, o
Sempre.
tempo da música, você pensa nas outras músicas, né, que o tempo médio é X. Você pensa numa melodia, para esse fim aqui fica melhor essa, pensando no que já foi feito. Mas só que você vai pensando no que já foi feito e vai aperfeiçoando de acordo com o seu gosto e o que você quer criar, né? Que a gente está falando aqui que a IA vai lá e pega uma média e entrega pronto, né? Mas assim, deixo claro para
É
você também.
engraçado que tem IA e tem criar, né?
Sim, IA e
Tem,
criar.
a gente é o CR, né?
Sim.
Que vem antes da IA. Porque a inteligência tá com o ser humano mesmo.
Sim.
Essa,
E não vai sair
mas
nunca, né?
quando a gente fala em inteligência, eu acho que é. Cara, eu acho genial quem inventou a IA, entendeu?
Sim.
Redes neurais, etc.
Sim,
Isso é
exatamente. Redes
genial.
neurais, né?
Isso é genial. De fato, aí eu
Sim.
bato palma. A IA é só o
Só o
resultado
resultado.
de uma criação,
É
né?
verdade.
Dessas criações. Então, mas tem muito hype assim em torno, as pessoas acham
Sim.
que ficam endeusando demais.
Sim.
Eu acho que tem até vontade de virar um ciborgue, não sei o quê, botar um chip na cabeça.
Sim.
feito o Neo lá no Matrix.
Sim.
Bota um chip aqui e já sai lutando. Ué. Como chama? Karatê, não sei o quê, aquela coisa toda.
Nós temos aí o Elon Musk que está, né? A empresa dele tem uma empresa chamada Neuralink, que está estudando isso, a questão de implantação de um chip, né, na cabeça do ser humano né?
Agora eu digo assim, ó, em música, só concluindo.
Tranquilo?
Mesmo, eu não tenho o menor receio de IA,
sim?
Porque eu jamais iria num concerto de IA. Tá? Para assistir uma IA tocar prelúdio de bar. Não. Pode não. Ser até um robô tocando lá para você ver. Pô, é interessante tocando, olha, tocou bem e tal, tal, não sei o que, tal, tal.
Iria se encabular mais com o fato do robô estar tocando do que com a própria música.
É, eu iria por curiosidade. Agora. Eu não ia pegar o autógrafo do robô
do
de jeito
nenhum.
Então, acho que não tem motivo nenhum para artistas criadores se preocuparem nesse sentido. Eu acho que no que puder melhorar a qualidade também, já que os que têm baixos recursos, poder fazer algo mais interessante,
sim,
melhor,
sim.
Use, né? Tem que usar mesmo. É cansativo ver a quantidade de músicas criadas por IA que estão invadindo os streamers, né? Então isso aí também é daquele tipo, deixa lá se a pessoa gostou.
Mas eu acho assim, que acontece o seguinte, vai ter o público daquilo que não é o mesmo público da outra música de qualidade. Então, assim,
é
eu
dos
acho
que nem, toma leite de caixinha.
Não há nem razão para que se preocupar. É aquilo que a gente falou do
come seletivo. Come margarina, toma isso. Leite de caixinha. Cara, esse aí tá ótimo.
Exatamente.
Ouvir música feita por inteligência.
Exatamente.
Artificial, porque a pessoa tá num suicídio.
Ele já tá no ritmo da coisa, né?
Exatamente. Não, ele já tá. Ele quer virar um.
Naquele.
Plástico, sim. Né? A pele virando plástico. Eu acho que caberia até uma nova narrativa da metamorfose, né? De Kafka, né? Você pega, vamos criar uma nova metamorfose contemporânea, né? Da pele, sim, virando plástico e tal, virando roupa. Isso é interessante, né? Mas, enfim, a gente não tem que ter medo, tem que saber usar. Eu acho que nunca a gente deve ser contra, assim, avanços tecnológicos, sim, mas a gente ser contra manipulação, a gente ser contra abusos de mercado, a gente dá mais acesso. Cara, porque é sensacional quando você fala assim, tecnologia, você vê alguém poder andar, voltar a enxergar, etc.
Sim,
tal.
Em função da tecnologia.
Isso,
né?
Tecnologia, né, para a saúde, isso é, sim, sensacional. A gente só tem que bater palma.
Claro, com certeza. Mas assim, para fechar, não é nem mais pergunta, mas é algumas colocações que eu ia fazer. A gente está falando aqui de IA generativa ali, de texto de pesquisa, de criar imagem, criar vídeo, mas a inteligência ela está bem, bem aquém disso, né? Por exemplo, software de música, talvez você não conheça, mas já tem lá IA embutida dentro, que você vai descrever o que você quer, aquele caminho ela vai já colocar na linha, na criação de vídeos, na criação. Eu acho que assim, muitos campos. É porque a gente aqui não tem, eu não tenho como saber de tudo, mas, por exemplo, na área de oficina. Numa fábrica, por exemplo, as televisões, eu comprei uma TV há poucos dias, agora ela já tem uma IA, assim, você aperta um botão e ela diz assim, diga aí o que você quer, eu quero ver o canal X, quero... e por aí vai. Então, assim, dentro do, como você falou, sabendo utilizar, como a gente estava debatendo, me sendo útil, mas não me tirando a criatividade nem a autonomia, claro. É válido. Correto?
Eu não gosto muito de ensinar IA, não. Eu quero deixar ela quebrar a cabeça dela. E eu confundo. Eu gosto de confundir IA, falando coisa com coisa, perguntando coisa com coisa. Eu sou um péssimo ajudante das IAs. E, inclusive, um sujeito chegou para mim e mostrou uma música e falou, João, o que, é que você acha dessa minha música? Eu, logicamente, que eu vi que era... Eu percebi, né? Isso aqui foi IA feito, não é? Coisa,
sim.
Talvez ele escreveu letra e tal. Eu falei, cara, isso não faz, tá cheio de erro de prosódia, as combinações, os elementos retóricos todos aqui estão equivocados ali, não sei o que lá. Mas eu vi isso mesmo, né?
Sim, sim.
E daí eu falei assim, olha, mas quer saber de uma? Eu não vou ensinar IA a fazer certo, fazer de um jeito melhor.
Não, né?
Ela que quebra a cabeça, queridinha. Tem uma piada que fala assim, uma piada, os cientistas chegaram e falaram assim, nós já descobrimos como é que é feito o ser humano. Chegaram e falaram para Deus.
Sim.
E Deus falou assim, ah, você sabe? É. Então me mostra aí. Ele falou, vamos lá, gente, vamos lá, pega o barro ali. E Deus chega e falou assim, epa, aquele barro não, faça o seu barro, aquele é o meu. Ou seja, vai inventar do zero.
Do zero.
Aí sim eu bato a palma, né? Mas
sim.
Pegar esse atalho já com tudo pronto, cara, aí...
Dá tudo mastigado, né?
A gente está dando tudo mastigado para ziar, né?
É verdade.
Muito bem, e o pessoal, todo mundo mastigando e ainda alimentando.
E alimentando, deixa fazendo
esse mundo
a correr. Troca. Me passou aqui o que eu ia falar, mas vamos lá. Olha, infelizmente nosso horário chegou ao fim, mas eu queria que você deixasse suas considerações a respeito da cultura, da música, do, né, do seu campo de trabalho para, né, quem está nos ouvindo, né, os adolescentes, jovens, né, e até adultos hoje em relação à cultura, qualidade, né, e esse equilíbrio entre tecnologia e cultura.
Ó, meu conselho é o seguinte, ó, se você quiser que a tecnologia faça tudo para você, você vai ficar burro. Você vai emburrecer, você vai empobrecer sua percepção, né? Então, eu acho que essa é a diferença entre você saber usar a tecnologia, inclusive para aprender, né? Isso é muito bom. Ou você deixar que ela faça tudo e você virar um, digamos assim, um corpo cada vez mais inerte. E isso é exatamente o contrário que um espírito, um verdadeiro espírito humano assim deveria ter, porque o maior presente que nós temos mesmo é eu acho que esse dom de criar, de inventar as coisas. E quando você deixa esse dom para você deixa de fazer a criação, você está matando a sua própria condição essencial. E achando que quem está criando também é o outro, ou se contentar. Até hoje não me contentei com nenhuma criação de IA, mas tudo bem. Eu ainda tento, eu ainda sou assim, gente boa de falar assim, não. Porque é impressionante, né? Realmente são impressionantes, me impressionam mesmo. Sim. Mas a minha recomendação é que usar para aprender, sim, para crescer. E para melhorar o que tiver que ser melhorado, é válido. Então, sim, é válido. Agora, nunca que vai substituir esse ser criador mesmo, que é o ser humano, que consegue dar o salto, aquele salto que as
faz a diferença,
tecnologias, né, têm que, na realidade, percorrer um caminho, você dá um salto. Então, a gente consegue sair fora da caixa. Então, esse é que...
O grande diferencial.
Então, parabéns a essas pessoas que têm esse diferencial. E parabéns também a essa tecnologia que nos ajuda tanto. Né?
Com certeza. E onde a gente encontra o maestro João Omar?
Ah, eu, em geral, estou lá trabalhando no Neon de Bar, né? Volta e Bia viajando para tocar. Então, eu estou aqui em Conquista, ainda atuando, né, bastante. Agora, meu desejo é viajar mais, sair mais, fazer circular mais com trabalhos, né?
Pronto. Sua rede social?
Sabe o que eu esqueci? Eu sei que é João ou Maestro.
João Omar.
Não, é João ou Maestro.
Ah, tá. Ok.
João Maestro.
Ok.
Porque o Omar...
Sim, emendou.
O Maestro, né? João ou Maestro, né?
Ótimo.
E teve até um problema com o João Carlos Martins. Eu acho que ele ia pegar esse negócio, cara. Depois fiquei sabendo, eu falei, caramba, eu não sabia. Sei lá, eu botei...
Mas dá para trocar, dá para negociar, né, para tudo.
Depois eu negocio. Mas ele não deve estar ligando para essas coisas.
Não, ele é natural. No
um músico monumental como o João Carlos Martins, que eu ouvi ele as gravações de baile.
Pianista, incríveis, né?
Putz, é maravilhoso. Aquele cara tocou, né? É impressionante. Impressionante.
É verdade. Muito bem, João Marcos. Quero agradecer, né, em nome da Rádio Câmara, em nome do programa Momento Tech, em nome dos nossos ouvintes, né, dizer que, né, para a gente é um grande prazer estar lhe ouvindo aqui, estar debatendo, trazendo aqui a sua arte para discutir tecnologia. Né?
Prazer foi todo meu, foi bem divertido, gente. Vai desculpando a tagarelice. E eu volto e meia, eu acho um fio de meada, eu saio. Eu saí corrompendo todo o roteiro aqui, mas...
Nada, tranquilo.
Chegou ao final.
Ótimo. Muito obrigado, Maestro Romar, pela sua presença e por compartilhar conosco um pouco da sua história, do seu conhecimento e da sua dedicação à música e à cultura brasileira. Foi uma conversa extremamente enriquecedora e que mostrou como tradição e inovação pode caminhar lado a lado. A você que esteve conosco, muito obrigado pela audiência. Se perdeu algum trecho dessa entrevista, acompanhe nossas redes sociais e fique atento às reprises. Nós temos o nosso review do Momento Tech todo sábado às 17 horas e aos conteúdos do Momento Tech. Na próxima semana estaremos de volta com mais um tema relevante, mais tecnologia e mais conhecimento. Eu sou Lucas Melo, uma excelente semana para você. Siga-nos no Instagram, @MomentoTechBR e @RádioCâmaraVC. Fique agora com a programação da Rádio Câmara FM 90.3. Até o próximo programa.
Você está na Rede Câmara de Rádio, em Brasília, 96,9 FM. Em Vitória da Conquista, 90,3 FM. Você está online? Há quanto tempo?
Passar horas em sites de relacionamento pode levar ao descuido de laços familiares e amizades no mundo real. Quem busca constantemente encontros online, muitas vezes mascara a verdadeira identidade e aparência, afastando-se da realidade.
A internet impacta o corpo e a mente. Viva também no mundo real. Uma campanha em parceria com a Rádio Câmara.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Câmara, em um minuto.
Você tem acompanhado as informações do Poder Legislativo Municipal?
É aqui na Câmara que as discussões que envolvem a vida dos conquistenses acontecem. Transporte público, pavimentação de ruas e iluminação pública. Tudo isso e muito mais é discutido aqui.
Você pode e deve acompanhar de perto, inclusive para apresentar as devidas cobranças aos vereadores.
Os parlamentares são responsáveis por propor e analisar projetos de autoria de vereadores e do governo municipal e ainda por realizar o controle da administração municipal, principalmente quanto aos atos e as contas do Poder Executivo.
A Câmara tem um site e está presente nas redes sociais. Acompanhe www.camaravc.ba.gov.br camaravc.ba.gov.br.
No Facebook e no Instagram, você nos encontra procurando por Câmara VC. Tudo junto, hein?
Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Olá, ouvinte da Rádio Câmara de Vitória da Conquista. Eu sou a Verônica Lima e passo aqui para lembrar que o 15 Minutos de Cidadania está na programação da sua rádio. Toda segunda, 1 da tarde, sexta, 6 da manhã e domingo, às 11:30 da manhã. Um abraço e até lá.
Quando subia na moto, ele se transformava. Virava um piloto de fuga, bicho doido. Vivia acelerando, voando, vivia encontrando espaços entre os carros. Vivia desafiando os limites. Vive, porque agora não vive mais.
Só esse ano, o SAMU 192 realizou 1.619 atendimentos ocasionados por acidentes com motos em Conquista. Alguns deles com vítimas fatais. É respeitar o trânsito, é respeitar a vida. Uma campanha do Sintrans e da Prefeitura de Vitória da Conquista.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Mãe, você viu o projeto que está rolando lá na Câmara?
Não vi, não.